90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Thiago Uberrais.
A Copa de 58 mostrou para o mundo que genialidade não tem idade. Pelo contrário.
Eu sou de Minas, nasci em Três Corações. Sou de 23 de 10 de 40. Fui para Bauru com 3 anos mais ou menos. Meus pais são João Ramos Nascimento, lá em Minas, o popular Dondinho. Minha mãe, tenho 2 irmãos, um casal. Jair Arantes Nascimento, Zoca e Maria Lúcia Arantes do Nascimento.
Pelé estava com 17 anos e marcou 6 gols no Mundial. Depois de vencer a Áustria, empatar com a Inglaterra e derrotar a União Soviética, Estevan San Girardi, da Rádio Pan-Americana, nos apresenta as expectativas para o duelo contra um ferrolho, no dia 19 de junho de 58, em Gotemburgo.
O país de Gales seria o nosso próximo obstáculo, com todas as características do futebol inglês. Rijo na marcação, frio e ao mesmo tempo prático. O comandante Vavá não estava a postos, contundido que fora no jogo contra a Rússia. Mazola entrava em seu lugar. Os brasileiros, em escaladas rápidas, tentavam passar pela sólida retaguarda de Gales. Garrincha continuava impossível, já na etapa final, fazendo vibrar toda a torcida.
Bate para o conjunto. Vita amortece mal o balão no terreno. Faz um giro. Recupera o lance. Entrega agora para Desordi. Desordi bola rasa na ponta direita. Na direção de Garrincha. Garrincha recolhe. Passa por Rottinger. Invadiu a área. Vai atirar. Vai cruzar. Cruza Garrincha. A bola vem para o calcanhar de Pelé. Pelé vence o arqueiro. Gol desmerecido. Salva milagrosamente Melvin Charles. Tibico manda a pelota fora pela linha das arquibancadas. Momento de perigo para a retaguarda vermelha do Onze de Gales.
Os minutos corriam rapidamente, plagiando os companheiros de Bellini. Estávamos aos 25 minutos da etapa final. 50 milhões de brasileiros sofrendo junto aos aparelhos receptores. Foi então que o garoto Pelé explodia o peito do Brasil. Foi assim.
2 a 0 para a Suécia sobre a Rússia, portanto. Bora com o Pelé. Pelé domina. Vai atirar. Atira para o gol! Gol de Pelé para o Brasil! Gol de Pelé para o Brasil! O placar gritando no estádio de Levi. Brasil 1, país de Gales 0.
1 a 0. Pelé guindava o Brasil à semifinal.
Alegua, vá, vá, alegua, vá, vá. Hurra, Brasil!
Narração emocionada de Geraldo José de Almeida. E a imagem de Pelé, abraçado pelos companheiros, correu o mundo. O garoto de 17 anos classificou a seleção para a semifinal. A seleção brasileira deixou Gotemburgo e foi para Estocolmo, palco do duelo contra a França, em 24 de junho de 58, na semifinal.
Já havíamos feito muito. A França nos esperava confiante. O ataque mais realizador iria se defrontar com a defesa ainda invicta. Era o grande passo rumo à sensacional finalíssima. Vavá retornava ao comando do ataque com a mesma disposição de sempre. E logo, nos primeiros movimentos, o Brasil demonstrava a sua grande classe.
Estamos agora com 55 segundos do primeiro halftime. Já cobrou o tiro e mete o gol aqui para Abe. Manda para frente o arqueiro de França. Salta para cabecear Fontaine. Bola em poder do Brasil. Caiu agora com Bellini. Bellini para Vavá. Quando aparece para cabecear Jonquet. Jonquet atrasa. Dá pelota para Leron. Leron para domina no terreno. Luta com Garrincha. Garrincha rouba de couro. Tentava para Vavá. Quando aparece Leron. Faz o corte. Bola para Vavá. Mata no peito. Marca na tela. Tira para... na marca do pênalti, bola no barbante francês, gol!
gol de Vavá para o Brasil.
1 a 0. Vavá, de maneira sensacional, inaugurava o marcador. Os franceses não se entregavam e tentavam o gol de empate.
Estupenda equipe dos franceses, é o que vemos até o momento. Devolvida para a circulação, entrou para cortar, está aliviando o Leron. Leron para frente, boa bola para Romano Copá. Romano Copá entrega a pelota na direção de Fontaine. Fontaine para Copá, Copá avança, perigo para o Brasil. Passa por Orlando, solta agora para Fontaine. Falta Gilmar, entra Fontaine, atira a gol! Espetacular! Gol de Fontaine! Espetacular gol de Fontaine para a França. Numa tabela...
1 a 1. Estava empatado o prélio. O tento francês foi como que o canto do cisne. O Brasil cresceu, se agigantou.
Cobrado o tiro meta. Bola com o Pelé. Soltou para Vavá. Vavá recolhe. Vai girar. Invadiu a área. Deu agora na ponta para Zagallo. Zagallo recolhe. Atira para a bate na esquina do gol. Entra Pelé. Pelé aparece para cortar. Pela linha de fundo. Ainda. Caebel. A bola entrou na meta francesa. Gol do Brasil. Lippe não dá. O árbitro consulta Lippe. Lippe faz o sinal de que não houve gol. A bola picou dentro da meta francesa. No centuro espetacular de Zagallo. O árbitro não conseguiu. Não tento porque não tinha condição para isso, mas consultou lá mesmo. Lippe estava em cima, na risca, na linha do gol, e não conseguiu porque fez sinal ao juiz de prosseguir o lance. Vamos voltar atrás.
O árbitro começava a jogar pela França. Os companheiros de Zagallo continuavam, porém, pressionando o arco de AB.
Bateu Gilmar, bola alta, cabeceia Vavá. Bola com Garrincha que atrasa. Dá agora para Didi. Recolhe Didi, vai tentando a infiltração. Estoura com o adversário, que é Caebel. Ganha a parada Didi. Atira de longe. Espalha o arqueiro. Gol! Gol de Didi! Uma meia folha seca. Didi trouxe o corpo para a direita. Enganou todo mundo. Santa bomba. Bola lá em cima. Lá em cima, cumprimentando o ângulo superior esquerdo da Cidadela de AB. Um gol surpresa. Um gol joia. Um gol espetáculo de Didi. 2-1 para o Brasil.
2-1. Didi, de maneira sensacional, desempatava o prélio. Garrincha dançava o samba ante os seus marcadores.
Lateral Brasil, bateu Vavá, entregando para Garrincha. Garrincha dribla espetacularmente a Leron. Vai agora para a boca, bola, tira para... Gol! Gol de Garrincha para o Brasil! Gol de Garrincha! Um tiro feiticeiro! Gol de Garrincha! Reclamam os franceses! O árbitro anula o gol! Não, meu Deus do céu, não nos deu um gol legítimo, nos rouba um gol feiticeiro como esse. Era legal a posição de Garrincha, gol legal do Brasil, isso é furto, isso é roubo, Mr. Lito. Era legalíssima a posição de Garrincha, que lhe pareceu, Otávio? Incrível, inacreditável esse lance de Mr. Lito.
Sim, amigos, era um grande craque este árbitro.
O árbitro era contestado, mas o Brasil, mesmo sofrendo o gol de empate de Fontaine, que seria o artilheiro da Copa com 13 gols, fez o segundo com Didi. Na etapa final, um show de Pelé, o garoto que ainda não tinha idade para ver os filmes de Brigitte Bardot. Valdir Amaral.
Vai descendo o Vavá, corta a jogada, deixou para Pelé. Ele tenta a finta contra Marcelo, a pelota bateu no meio francês. A sobra pertence a Zito, pintou a Marcel, penetrou, apontou, atirou, bateu no jogador da zaga francesa. Voltou para Vavá, parou Vavá, apontou, atirou, mergulha aqui, lá vem Pelé, atira, gol do Brasil! Gol de Pelé! Gol de Pelé, apanhando a sobra! Pelo meu cronômetro, 7 minutos na etapa complementar. A justiça está sendo feita de qualquer maneira. Pelé, terceiro gol, número 10. Largou o arqueiro. Veio Pelé na frente.
3-1. Pelé, o garoto Pelé, aumentava o marcador. Caía a França ante o nosso grande futebol. O samba se fazia presente em Gotemburgo. O Brasil sorria feliz.
Gol do Brasil! Gol de Pelé! Gol de Pelé! Apanhando a sobra!
4-1. Mais uma vez, Pelé. O Saci Pererê do nosso futebol balançava gostosamente as redes francesas. Ditavam cátedra os capitaneados de Bellini.
Volto para a ponta esquerda, era um passe para Jonquê. Tomou todavia de sorte. Joga uma grande partida, joga à vontade, dá um show de bola nessa etapa complementar o Brasil. De sorte para Garrincha, para Pelé, para Babá, apontou, atirou, voltou para Pelé, gol! Importante! Um gol fulgurante!
5-1, Pelé para o Brasil. A França conseguia marcar o seu segundo gol, quando então os brasileiros se preocupavam tão somente em segurar a bola, num baile sensacional regido por Didi. O Brasil vencia por 5-2, classificando-se para a finalíssima, após uma exibição de gala. Hehe, Brasil!
Alegua, vá, vá, alegua, vá, vá! Hurra, Brasil!
Um jornal francês foi o primeiro a chamar Pelé de rei. 5-2, placar maioral que garantiu a classificação brasileira para a decisão da Copa.
Oba, oba, iaia, ligamos o Maracanã. Oba, oba, iaia, ligamos o Maracanã. Porque chegou o grande dia da turma jogar pra ser campeã. Porque chegou o grande dia da turma jogar pra ser campeã. A nossa turma já estava nessa vitória com sede. A nossa turma já estava nessa vitória com sede. Assim o Brasil mostrou que é futebol, que é bola na rede. Assim o Brasil mostrou que é futebol, que é bola na rede. Oba, oba, iaia, ligamos o Maracanã. Oba, oba, iaia, ligamos o Maracanã. Porque chegou o grande dia da turma jogar pra ser campeã. Porque chegou o grande dia da turma jogar pra ser campeã. A nossa turma já estava dessa vitória com sede. A nossa turma já estava dessa vitória com sede. Assim o Brasil mostrou que é futebol, que é bola na rede. Assim o Brasil mostrou que é futebol, que é bola na rede.
Além, claro, da Jovem Pan e da chamada de Pan-Americana em 58, dezenas de emissoras brasileiras transmitiram a Copa. A Bandeirantes, por exemplo, contava com Pedro Luiz e Edson Leite, que deram voz à vitória diante da França. Fiore Gigliotti apresenta as jogadas.
O Brasil com a melhor retaguarda, sem nenhum gol contra, e a França com o melhor ataque. Envolvida por uma tempestade de emoção, a torcida brasileira, logo no início do prélio, salutou de alegria. Edson Leite anunciava o primeiro gol do Brasil.
Primeiros aplausos da assistência. Vai ser cobrado o tiro de meta para aquele belo pela França. O Brasil começa forte, a França mais tranquila. Dá para Abe. Abe, arqueiro francês, imediatamente para o centro de campo. Bola que viaja muito alta para Bellini, estourar para o comandante de ataque, Vavá. Corre agora com o seu marcador, com Junque. Esse leva a melhor sobre ele, Dominante. Perdeu para Garrincha, vai entrar na área, tenta um drible quando pode passar a bola. Entra Vavá, recupera, para o meu centenário, vai chutar, chuta e gol! Sensacional gol de Vavá! Foi do Garrincha! Poderia ter dado passe! Tentou o drible, perdeu o gol! Recuperou o cinto da corrida! Levantou para o peito de Vavá na marca de pênalti! Vavá adiantou-se, saiu o arqueiro Abe! Ele finalizou no canto esquerdo da cidadela francesa! Placar na Suécia! 1-0! O Brasil vence com um gol relâmpago a 2 minutos e meio! Estouca um foguete
de... 1 minuto e meio de jogo, 1-0 para o Brasil, golo de Vavá. Tudo fazia crer que teríamos uma repetição da peleja contra a Rússia. Pouco depois, porém, uma nova emoção abalaria a torcida brasileira. Furando nossa retaguarda, a França conseguia o empate.
Desfora de armamento para Vavá. Vavá para Garrincha. Esse é desarmado. Entra Didi, tenta recuperar agora. Escolta um adversário que é Copá. Copá trabalhando no centro de campo. Deu bem pela meia esquerda para Pianton. Pianton é aproximado do arco. Vai na faixa de Gilmar. Com livre agora do Brasil. Atira Pianton em gol. Gol da França. Numa grande jogada. De Pianton, meia esquerda para você. Empatada a partida na Suécia. Saindo mal Orlando da área.
O empate assustava a torcida brasileira. Caía pela primeira vez a cidadela de Gilmar. No entanto, o empate servia exatamente para despertar a imediata reação dos brasileiros. Os franceses nem haviam terminado de festejar o empate e o Brasil novamente encontrava o caminho do gol, merecendo uma decisão que irritou Edson Leite e inquietou ainda mais a torcida.
Atira Gilmar de pé esquerdo para o centro de campo. Para que viaja alto, vai para Vavá. Livre pode entrar na área. Prepara-se agora. Driblou por dentro, foi derrubado. Driblou pela esquerda, vai chutar. Deu na brecha para Zagallo. Finaliza em pé esquerdo. Gol! Gol de Zagallo! A bola entrou! O bandeirinha não deu gol! A bola entrou, bateu na trave. Entrou para o gol. O bandeirinha não deu! Agora roubado o time brasileiro pelo bandeirinha das Gerais. A bola de espetáculo.
A parcialidade do juiz atemorizava a torcida. Entretanto, os atletas brasileiros não se intimidavam. Aos 39 minutos, Edson Leite, emocionado, descrevia um lance precioso do extraordinário Didi, colocando novamente em vantagem a equipe brasileira.
Até agora não se entrosou bem como das vezes anteriores a defensiva do Brasil. Atira Gilmar, é para a intermediária. Bola para Vavá, de cabeça para Garrincha. Garrincha domina o peito e recua para Didi. Didi descendo pela meia esquerda. Aproxima o arco francês. Tenta sempre o drible pela direita. É desarmado, recupera. Tenta o chute para o arco e gol! Fora da área, uma folha seca que perdoa todos os pecados de ausência de Didi e vai no ângulo esquerdo da cidadela francesa. Um gol para vencer a Copa do Mundo de Didi, de fora da área, uma folha seca no ângulo esquerdo da cidadela francesa. Placar na Suécia, 2-1, o Brasil vence.
Um gol inolvidável de Didi. Uma folha seca para ornamentar a passagem do Brasil pelos campos da Suécia. Sempre jogando mais, embora recebendo algumas pontadas perigosas do ataque francês, o Brasil surgia como uma autêntica máquina de futebol. Faltavam poucos instantes para terminar o primeiro tempo. O árbitro da peleja voltava a assustar a torcida, provocando a ira de Edson Leite.
Continua pisando mal, Mr. Christie, do País de Gales. Arremesso de Vavá para Garrincha. Garrincha domina. Drible espetacular sobre a detalhe. Aproxima o Marco, tenta o chute. Para o Ouro, gol! No canto direito da cidadela. O bandeirinha anula o gol. De fora da área. Impressionante, amigo. Parece que vamos presenciar uma das coisas impossíveis de ocorrer. O árbitro anula um gol de fora da área. Amigos, o Brasil está sendo cortado. Um gol de 40 jardas de fora da área da ponta direita. Dois gols roubados. O árbitro, Mr. Griffith, que me perdoem meus ouvintes e tatuzelos. Entra Zagallo livre.
Novo tento anulado do Brasil. E fim do primeiro tempo. Vencia o Brasil por 2-1. Vitória da melhor equipe. Estava realmente jogando muito o time de Vicente Fiola. Na etapa final, Pedro Luiz foi o narrador do espetáculo. Logo aos 8 minutos de jogo, o terrível Pelé furava novamente a barreira contrária fazendo explodir de alegria a torcida brasileira.
Gabriel atrapalhado pelo Divino, solta a bola para Zito. Zito vai descendo pela direita, abre na esquerda, entregando a Pelé. Pelé recebe, tem Zagallo na ponta, mais à frente tem Vavá. Recebeu Vavá na meia, atrasou para entregar a Zagallo. Zagallo na esquerda para Vavá. Evolui bem, vai Vavá tentar o centro. Fechou, recuou, deu para Pelé. Tenta o drible, a bola não escapa de controle, cai com o Zito na cobertura. Zito foge agora pelo setor esquerdo, infiltra-se bem, vai para a linha da área. Arma o tiro, fuzila, bate nas costas de um francês. Cai na esquerda com Vavá. Vai tentar cruzar para a boca do gol. Bola para gol! Gol de Pelé! 3-1 para a equipe do Brasil. Pelé marca o terceiro gol. O mais incrível, senhores, é que a bola chutada do Zimbre e rebocada para a esquerda bateu no corpo de um francês nitidamente. O bandeirinha do lado das arquibancadas quis marcar impedimento de bola recuada. A bola bateu no francês. Um bandeirinha internacional, um juiz da FIFA, tentou ainda...
Vencia o Brasil por 3-1. Estava praticamente consolidada a vitória brasileira. Nossa seleção jogando muito, exibindo uma inesquecível beleza de jogo e uma inigualável eficiência nas suas manobras, encantava o público. Aos 19 minutos, Pedro Luiz chacoalhava novamente o Brasil.
Recolhe de sorte, põe a pelota no terreno, rola o couro na ponta, entregando para Garrincha. Garrincha passa agora pelo ponteiro, movimenta-se dentro da área, deu a Pelé, ajeita para a ponta, Vavá virou, chutou, caiu, voltou para Pelé. Gol de Pelé para o Brasil. Uma jogada excepcional do avante brasileiro. Foi acertado o Vavá depois do gol marcado. 4 para o Brasil, 1 para a França no Campeonato Mundial de Futebol.
Ganhava o Brasil por 4-1. A França estava liquidada. Parecia pequena demais diante da exibição espantosamente positiva do Brasil. A vitória do Brasil era certa. A contagem, porém, não estava definida. Aos 31 minutos de jogo, novo golo do Brasil. Novo gol do endiabrado Pelé.
Vai o Brasil para o campo de ataque, bola para Zito na intermediária. Zito na direita, aciona bem o balão para Didi. Didi lançando Pelé, vai entrar na área sozinho, parou, virou, fuzila. Gol! Pelé para o Brasil! 5-1 contra a França, no estádio de sauna rotunda. 5 tentos para a equipe brasileira, 1 tento para a seleção francesa. Esplêndido lançamento de Zito para Pelé na meia-lua. Pelé deixou que se colocasse o zagueiro central, derivou pelo alto para a direita, virou de primeira e agora, inclusive, foi cumprimentado por Fontaine, que fez questão de se dirigir a Pelé, cumprimentando pela feitura do tento. Saem os franceses para de copar Fontaine. Fontaine desarmado por um Zito.
Goleada brasileira em campos da Suécia, em plena Copa do Mundo de 1958. Acomodado no placar, prendendo a bola para ganhar tempo e assegurar o resultado, o Brasil acabou permitindo uma perigosa arrancada do ataque francês.
Brasil 5, França 1, no estádio Rotunda em Solna. Vai a França movimentar a bola na linha de centro. Bolo passado na direita é dado para Fontaine. Fontaine tenta a trama com Copa. Quando desvia pela Tazito, o balão toma efeito e acaba caindo nos pés de Piantoni. Piantoni chama Zito, tenta pintá-lo. Não conseguiu ainda, consegue agora. Passa ali a bola entre as pernas, fecha perigosamente, vai visar o gol. Fuzila, gol! Bonito tento do ataque francês. Uma ação individual do seu meia Fontaine. Driblando o Azito, passando pelo setor de Orlando, derivando para a esquerda, cruzando e fulminando para a meta de Gilmar. Um tiro cruzado que Gilmar não poderia defender. Ele estava bem colocado no centro do gol, mas o tiro foi muito potente. Manifesta-se...
Não havia tempo para mais nada. Fim de jogo. 5-2 para o Brasil. Vitória festivamente recebida pela torcida brasileira. Brasil 5, França 2. Brasil, finalista da Copa do Mundo de 1958.
Corta Nilton Santos, chute de Nilton Santos interceptado por Vança. Descendo este agora, o certo por Marcel. Marcel tenta a pinta, evita o Pelé, deixando o lance livre para Didi. Didi derivou pela direita, coloca-se Pelé para ser lançado. Didi prefere a pinta pela esquerda, coloca Zagallo. Zagallo recebe, entra, vai invadir a área, vai chutar. Chuta a bola fácil, rasteira, para ser encaixada por Rabi. Quando apita Mr. Gritsch, final da contenda dramática em muitos aspectos. Como a vitória espetacular do Brasil. Uma demonstração de superioridade insofismável, indiscutível.
Na outra semifinal, os suecos, donos da casa, surpreenderam os alemães 3-1 e seriam os adversários do Brasil na decisão.
Brasil, campeão do mundo, Pelé passa pra Didi, Didi passa pra Mazola, Mazola fura defesa e gol. Enquanto isso, Berini, deu um com Gilmar, convidando Nilton Santos e o De Sordi a descansar. Chegou a vez do Brasil ser campeão de futebol do mundo inteiro, que é que há.
No próximo episódio de 90 anos de Copa, o título inesquecível conquistado em 29 de junho de 58. Até lá.
Brasil, campeão do mundo. Brasil, campeão do mundo. Ela é passa pra Didi, Didi passa pra Mazola. Mazola fura defesa e gol. Isso, Berini, deu o jogo com Gilmar, convidando Nilton Santos e o De Sordi a descansar. Chegou a vez do Brasil ser campeão de futebol do mundo inteiro, que é criar. O samba desceu do morro pra cidade pra gritar com amor profundo. Brasil, campeão do mundo. Brasil,
90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Thiago Uberrais.